peanuts, all peanuts.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. E podemos já revelar que é um episódio muito punk. Punk, hardcore, rock.
Uau. Sim, tudo à mistura.
Pós-punk, etc.
Tu começas como?
Olha, eu vou começar com uma canção, com punk, um punkzinho, claro. Isto ultimamente estás a tornar uma rotina nossa e temos de a cumprir. Pronto, não sei se vai ser sempre assim, mas ultimamente eu confesso, pelo menos as minhas playlists, e já vi que as tuas também, volta e meia tem de ter ali qualquer coisa punk.
E porque... temos que ir na onda do que...
Sim, e acho que os tempos também pedem um bocadinho punk, não é? Se pensarmos bem, portanto, acho que estamos a ir na onda certa. Eu trago a She's Like Heroin to Me, dos The Gun Club. É uma banda que eu tenho andado com muita vontade nos últimos tempos de explorar. E na altura estava assim sem grandes ideias para estes episódios para que íamos gravar. E pensei, olha, temos aqui uma boa oportunidade para explorar os The Gun Club, que eu realmente não conheço muita coisa, e também não conheci muito bem a própria história da banda. E realmente é uma das bandas mais mencionadas como grandes influências de muitos músicos que eu admiro, e tu também. E achei que estava na altura, e lá está, encontrei, como é óbvio, uma daquelas histórias super ricas, especialmente focando aqui no vocalista e no fundador, o Jeffrey Lee Pierce. É realmente uma história de vida conturbada, errática, assim, cheia de twists and turns. Claro, muita droga, muita bebida aqui à mistura, que acaba até por ser também parte do motivo de... Não diria que será o principal motivo, eu acho que ele morreu por outra situação, mas ele morreu aos 37 anos, não é? E não é por acaso, não é? Às vezes há determinadas doenças e situações, acidentes por aí fora, que acontecem porque também tens um estilo de vida propício.
Sim,
a
claro.
Isso. Ainda assim, são 37 anos muito intensos, e a própria banda que ele cria é realmente uma banda com muita rotação de integrantes. Existia ali algumas tensões entre membros e provavelmente também com ele, porque pelo que eu percebi ele era uma pessoa assim mais complicada. Ainda assim, foi citado como uma pessoa generosa, e, ou seja, uma pessoa fascinante, mas ainda assim difícil, difícil de se trabalhar com. E realmente a história desta banda, e que teve, que não foi muito longa, infelizmente, acaba por se cruzar com muitas outras bandas, como os Blondie, por exemplo, devido à amizade que ele próprio, que o Pierce tinha com os membros, e com a Debbie Harry também, com os Cramps, os Shugs and the Banshees, o Nick Cave and the Bad Seeds. Portanto, há aqui uma data de bandas que também não só acabam por se tornar amigos, mas também acabam por se deixar influenciar pela música, pelo gênio aqui do Jeffrey Lee Pierce, e também dos outros membros da banda que também se tornaram icónicos, enfim, devido não só à música, mas também ao estilo, às atuações ao vivo, etc. Portanto, a She's Like Heroin, acabei por escolher esta canção, é uma das mais icónicas, por assim dizer, e realmente já a tinha ouvido várias vezes. E quando ouvimos falar dos anos 80 e aqui desta parte mais pós-punk, é realmente um dos hinos principais. E embora a banda tenha assim muitas opiniões divididas por parte da crítica ao longo dos anos, porque a crítica achava que era uma daquelas bandas que tu odiavas ou adoravas, o que é facto é que é realmente uma das grandes influências, e se, ouvindo a música hoje em dia, ouvindo alguns dos álbuns, conseguimos perceber o quão necessária também era a sua marca na história da música.
I'm
Mais uma grande referência do punk que trazes, né? Os da Gun Club. Eu também não conheço muito da banda, conheço de ouvir falar muito, lá está, as tais influências e das bandas que nós gostamos, mas também tenho que ir explorar um bocadinho mais.
Vais gostar.
Sim, tenho a certeza que sim, gostei muito daquilo que ouvimos agora. E claro, continuo a ler aquele livro que eu já falei, das entrevistas, o Punk Matters. Que é de um jornalista e escritor. Eu acho que ele é austríaco, ou é austríaco ou de alemão, por aí, que é o Gerfried Embrock, espero estar a dizer bem isto. E então é uma compilação, como eu tinha falado, uma compilação de entrevistas a vários protagonistas do movimento punk, sobretudo, quer dizer, temos lá o vocalista dos Dead Kennedys também a dar entrevista, mas são bandas menos conhecidas, ou pelo menos que eu nunca tinha ouvido falar, muitas delas. E também em atividade mais nos anos 80 e 90, e depois a influência, essas bandas muito influentes depois em todos os sucedâneos vá do punk, como o hardcore e por aí fora, ou o straight edge, como já tínhamos falado outra vez. E eu hoje trago duas bandas que eu descobri nesse livro, e vou começar pelos Inner Terrestrials, que é uma banda britânica, do início dos anos 90, basicamente, que gostei muito, sobretudo porque trazem aqui, não que eu não conhecesse outras bandas, e outras bandas que também o fazem, mas gostei que fossem um exemplo desta mistura que aconteceu muito nesta altura, anos 80 e 90, entre o punk e outras, como ele diz na entrevista aqui, o Jay Terrestrial, o vocalista, a Rebel Music. Que pode ser o reggae, pode ser o ska, o dub, pronto. Então a banda tem muito estas influências. Eu trouxe uma canção que se chama Squatters' Rights, porque também, lá está, mais uma vez, é uma banda extremamente política, politizada, como a maior parte das bandas e dos protagonistas que são entrevistados no livro, e o próprio Jay Terrestrial foi ele próprio um squatter, um ocupa, basicamente. Então, muitas das canções dos Inner Terrestrials são canções com uma forte mensagem social e também de empoderamento destas, não só dos squatters, porque na verdade esta canção, o Squatters' Rights, como ele diz no livro, não é só um hino, não é? E sei lá, sim, um hino ou uma canção a apelar aos direitos dos squatters ou dos ocupas, é muito mais do que isso, é uma canção que também foca muitas outras questões relacionadas, e não só com esse tema, a questão da propriedade, não é? Que está ligada também à filosofia, um bocadinho à filosofia ocupa, não é? Mas também outras questões de hierarquia, de tomada de decisões, enfim, é o antissistema aqui a funcionar em pleno, e acho que a banda tem muito, as letras estão muito bem fundamentadas com tudo isso. E pronto, a canção, esta Squatters' Rights, também tem aqui este... Eles apropriam-se um bocado dos versos, de alguns versos do Get Up, Stand Up, do Bob Marley, portanto conseguimos ver perfeitamente aquilo que eu dizia há pouco, dessas influências do reggae, do Sky, do Dub. E acho que uma banda muito, muito interessante. Acho que eles ainda estão em atividade. Percebi que eles têm lançado, sobretudo nos últimos anos, discos ao vivo, então continuam a tocar e têm discos muito mais recentes do que este. Acho que o último álbum é de 2023, portanto, eles ainda estão aí. Isso também tem sido uma coisa muito interessante ver no livro, não é? Muitos destes protagonistas continuam ativos mesmo depois de... se calhar já não são eles próprios os mesmos punks que eram quando tinham 15, 16, 18, 20 anos, mas continuam a viver sob essa filosofia, e isso tem sido mesmo muito interessante ver. Então ficamos com Inner Terrestrials, mais uma banda punk para descobrirmos.
We share a common plight.
gostei muito dos Inner Terrestrials e gostei especialmente desta fusão de sons. Acho que é uma energia muito, muito aditiva. E olha, eu trago, para não andar sempre aqui a olhar para trás no tempo, eu decidi trazer algo muito, muito recente. Eu trago as Dice Pits, que é uma banda de punk feminina de Austin, que acaba de lançar o seu debut LP, neste caso, que é o Something to Consume. E trago aqui um dos temas, os mais badalados. Eu trago Throw Yourself to the Sword. E vou-vos já recomendar a atuação live na QXP delas, que é extraordinária. Acho que é aquela energia que nós precisamos para enfrentar o desconhecido e, enfim, e também não ficarmos imóveis a situações difíceis. E vamos, era como eu dizia no início do episódio, estamos em situações difíceis neste momento. há que aceitar isso. No entanto, aceitar, mas não passivamente, né? Acho que podemos mesmo lutar. E adoro a energia que elas trazem. É punk, mas aqui com uma fusão, uma certa fusão com hard rock, com metal até, de certa forma. Acho que é daquelas canções certeiras. E se vocês ouvirem a atuação na QXP, também vão perceber esse elemento extra que elas trazem, que é incrível. Eu acho que existe aqui uma nova vibe feminina no rock, pelo menos eu tenho notado isso. Há cada vez mais bandas femininas e de grande qualidade, e isso tem sido algo que até já tem sido comentado em vários meios e inclusivamente por homens que estão felizes por isso, porque realmente cresceram e aprenderam a tocar sempre no mundo, especialmente no mundo do rock, muito focado nesta energia masculina, e não havia assim grandes, claro que sempre existiu, como é óbvio, mas nunca com esta quantidade que temos visto, e isso é algo refrescante e acaba por só enriquecer o mundo musical. Portanto, eu acho que elas são realmente um bom exemplo disso. Ainda não ouvi muito do disco, mas tudo o que ouvi acho que é fantástico. E esta Throw Yourself to the Sword, para mim, tem daquelas letras brutais que acabou por me contagiar imenso nos últimos tempos, porque eu pessoalmente ando a precisar um bocadinho de qualquer coisa que me puxe para a frente, porque é muito fácil nós ficarmos um bocadinho com aquela energia pessimista de para quê preocupar-me mais com isto? Isto vai ser sempre assim, e não é verdade, não é? Não há nada que vá ficar sempre assim, ou que tenha de ficar no mesmo estado para sempre. Portanto, isto vai ter as duas saídas, não é? Não é nada bom dura para sempre, e nada do que é mau também dura para sempre. Portanto, há que lutar um bocadinho contra esse sentimento, e há que procurar um bocadinho também aqui música que nos inspire a seguir esse caminho. Portanto, espero também conseguir fazer o mesmo convosco. Se não conhecem ainda as Dice Pits, sejam bem-vindos, e fiquem então com Throw Yourself to the Sword.
You never wake up and find your mission.
conhecia aqui as Dice Pits e gostei muito. E estávamos aqui a comentar em off como tem sido tão interessante ver este quase ressurgimento feminino. Não que ele nunca, como tu dizias, não é? Não que ele não existisse antes, mas parece que agora com mais vitalidade, e temos visto isso em inúmeros exemplos, em concertos e tudo. E tem sido muito bom. E realmente uma coisa que falta, quer dizer, há também protagonistas femininas no livro. No Punk Matters e naquela contextualização inicial dedica-se um mini capítulo só à questão feminina e ao Riot Girl e tudo mais, mas falta um bocadinho de protagonistas femininas. Eu acho que tem a ver também com...
E falta um bocadinho aquela despreocupação que existe na parte mais masculina, não é?
Sem dúvida, sim.
Despreocupação.
Parece que há sempre uma pressão extra por ser mulher.
Energia positiva e divertimento, não é? Porque senão há essa pressão de... vais ter de tocar bem porque senão não te consegues, não consegues ter essa credibilidade. Não, nós temos tanto direito a estar lá e a divertir-nos como qualquer outra pessoa.
Claro, pá, e acho que ainda bem que isso já começa a entrar, não é? Nas cabeças das pessoas e pronto. E é sempre muito bom vermos projetos destes a surgir. Eu vou fechar o episódio com mais uma banda. Mais uma referência, sim. E que eu descobri no livro, mas claro, esta banda é outra grande referência também do punk e de um punk se calhar um bocadinho mais apesar do vocalista dos Fugazi, que é a banda que eu trago hoje, o Ian McKay, que também era o vocalista dos Minor Threat, de quem eu falei também há uns tempos. Ele não gosta muito da palavra sofisticado, mas na verdade é isso que eu e acho que toda a gente ouve nos Fugazi. Acho que foi das bandas novas que eu descobri no livro. E
atenção, é só uma referência não só para o punk. Acho que acaba por elas trazer.
Sim, completamente. Acho que estas bandas todas tiveram um legado muito, mas muito para além do punk.
Sem dúvida.
Até na criação de outros subgéneros e de outras sonoridades de muitas bandas. Mas acho realmente, e pelo menos para mim, para o meu gosto pessoal, foi a banda que eu mais gostei de ouvir de todas aquelas. Já tinha gostado muito de Minor Threat e depois fui explorar um bocadinho mais Fugazi. E Fugazi é o punk elevado a outro nível, não no sentido... Não no sentido de menosprezar o que é o punk mais cru, porque adoro isso e acho que é essa a filosofia do punk. Mas acho muito, muito interessantes estes movimentos no sentido de tornar o punk mais quase uma sonoridade progressiva e experimentalista. Eles têm um disco só de instrumental incrível mesmo. E tem sido muito bom descobrir esta banda. É engraçado que eles... eu trago uma canção que me ficou... Foi das primeiras que eu ouvi deles e que marcou bastante pela letra e por tudo. Pela sonoridade também. Tem assim uma linha de baixo e uma bateria muito forte. Mas sobretudo por causa da letra, que é de um disco de 91, que saiu pouco depois do Nevermind, dos Nirvana, e que acabou por... Foi muito aclamado pela crítica. Eles já tinham uma boa e sólida base de fãs, mas não deixou de sofrer ali um bocadinho com a explosão do grunge que cativou as mesmas pessoas que estavam também na altura a ouvir Fugazi e outras bandas do género. E esse disco é incrível e continua a ser uma grande referência para muitas bandas. A canção que eu trago é o Reclamation, desse tal segundo álbum de 91, e é uma canção com uma letra quase meio spoken word, não é? A letra é debitada um bocado meio spoken word e é muito direta e crua, mas extremamente simbólica para mim. Acho que é mesmo muito, muito forte. Não tem rodeios, e a mensagem é uma coisa fundamental, não só para a filosofia punk, mas acho para qualquer pessoa, que é o direito a seres tu próprio, não é? Reclamation é isso, é reclamares o teu direito a ser. E que parece uma coisa super básica, como já dissemos mil vezes, mas não é básica.
Não é.
E a forma como a canção é muito contida no início, muito de here are the demands, estas são as nossas as nossas demandas, né? O que nós exigimos, as nossas exigências. Não é um pedido, é uma exigência. Nós queremos ter controle sobre o nosso corpo, e aqui o corpo, eu entendo o corpo literal, não é? Sim, porque nós também, e nós mulheres então sabemos melhor disso que ninguém, não é? Que nem sempre, nem sequer o nosso corpo parece que é nosso, e é uma cena um bocado difícil de engolir, não é? Mas o corpo acho que é aqui uma metáfora para tudo, para tu, como pessoa inteira, não é? Tens direito a ser e existir, e adoro a canção por isso. E pronto, acho que é, se ainda não conhecem Fugazi, como eu não conhecia até agora, apesar de ser uma grande referência, acho que esta é uma excelente porta de entrada, e há outras, eu também ainda tenho muito para descobrir deles. Eles entretanto já não estão no ativo, acho que estiveram até ao início dos anos 2000, portanto foi ali, foi acho que demasiado curto para a influência que eles têm. Mas de grande impacto. Por isso fiquem com o Reclamation. Nós voltamos para a próxima semana com mais canções, quem sabe mais um episódio punk ou não.